Um dos bares mais clássicos do centro de Porto Alegre pode fechar.
O Tutti d'Orni, nos altos da escadaria da Borges, já foi até leiloado. Mas antes que algo aconteça, ele ainda tem muita história para contar.
Isso aqui é patrimônio da humanidade de Porto Alegre.
O documentário Cartoon e Cerveja no Alto da Borges, a história do Tutti d'Orni, é uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O bar Tutti d'Orni foi criado em 1989 pelo jornalista Emílio Pedroso e por Hernani Marchioretto, o Nani. O cartunista Edgar Vasquez, um dos primeiros frequentadores, conta um pouco como tudo começou.
Foi fundado pelo Emílio, que é um fotógrafo, e veio trabalhar no jornal que eu trabalhava aqui, que era o jornal O Interior, o nome. Eu era chargista do jornal, então a gente ficou amigo, colega de trabalho e tal. E embaixo do prédio que ele morava tinha um bar, chamada Bar do Mussa. E o Emílio ficou amigo deles, né? Do dono do bar e do filho do dono do bar. E conversa vai, conversa vem, resolveram botar um bar. Então o Emílio se associou com o velho Mussa e com o filho dele, que era o Hernani. E eles souberam que aquele ponto ali do viaduto estava à venda e tal, e compraram o ponto e criaram o Tutti d'Orni.
O bar foi a junção de dois objetivos quase opostos que o fizeram ser tão especial.
Os objetivos dos dois eram completamente diferentes. O Hernani, que estava acostumado com a lancheria e tal, pretendia vender vianda, vender almoço, vender comida para a redondeza e tal. E o Emílio, que era um cara que tinha já um pé no jornalismo, no mundo, né, mais intelectualizado assim, e tal, queria fazer um bar de happy hour para reunir os amigos, reunir o pessoal da imprensa e tal. E o interessante é que o bar acabou soldando as duas coisas. E até hoje o bar é as duas coisas.
Dizem por aí que o Tutti foi pensado para ser uma cantina italiana.
Verdade ou não, à noite o bar abre às terças e sextas-feiras, mas todos os dias é servido um almoço cujo preço muito acessível é o mesmo desde a abertura. Fala agora o atual dono e cozinheiro Nani.
Faz 15 anos, mas aqui eu tenho carreteira 199. Né? Além de ser um prato barato, assim, que o pessoal consegue comer legal, me dá lucro. Carreteirão, feijão e salada, tem gente que vem, atravessa a cidade para vir comer carreteiro aqui.
O valor gera até brincadeiras entre atuais frequentadores do bar, como os cartunistas Santiago e Guilherme.
E ele sempre com aqueles almoços que ele tinha de 1,99, então ele começou a viver do almoço que ele tem de 1,99.
Que é uma piada.
É uma piada.
Falando em cartunistas, o Tutti é atualmente o principal reduto desses profissionais. Mas nem sempre foi assim. Guilherme, que também é garçom do bar, e Santiago explicam que a chegada aconteceu aos poucos.
A GRAFAR, que é Grafistas Associados do Rio Grande do Sul, é uma associação anárquica, que não tem nem sede, não tem nada. Ela se reunia, quando o Guilherme começou a aparecer, Clube da Cultura da Ramiro, ali tinha um Clube da Cultura, a gente fazia as reuniões ali no bar, né? E muita exposição se decidiu ali. E depois nós fomos para a Casa de Cultura Mário Quintana, lá na parte de baixo.
Daí o Rodinério, amigo do Hernani, ele falou: Hernani, me dá a chave do Tutti, que eu vou abrir e atender aqui. Daí o Hernani, daí ele foi lá, o Rodinério abriu duas, três noites. E daí ele cansou e botou de volta o Hernani pegar e abrir. Ah, tá. Agora já que o pessoal está se reunindo aqui, foi.
Os cartunistas se sentiram tão donos do bar que tomaram conta até das paredes, como explica Iotti.
A gente fazia uma bobajada lá, desculpa assim, a expressão, se colocava cartuns nas paredes e desenhava os amigos e depois vinha réplica, depois tinha tréplica, mas era uma coisa meio anárquica, assim, não tinha um padrão, assim.
Uma pessoa em especial influenciou muito os cartunistas. O uruguaio Rubem foi decisivo para o Tutti ser ponto de encontro dessa turma.
O estupim de a gente sair da Casa de Cultura foi o
Rubem.
Ele olhava a Casa de Cultura Rubem. Muito frufru, não.
Muito,
o Tutti é como a vida é, é cru. Lembra?
É, exatamente, ele definiu bem.
É cru, é assim, ó.
A proximidade dos cartunistas com o bar foi tão importante que o nome Tutti d'Orni surgiu da mente de um ilustre freguês.
Iotti conta como surgiu a ideia.
O Emílio me disse assim, ó, o bar vai ser assim, de dia restaurante e de noite bar. Vai funcionar todo dia. Quando ele falou todo dia, aí eu disse, olhei, todo dia, tutti giorni. E ficou.
Nani, inclusive, brinca com o criador.
O Jorge era amigo do Emílio, era frequentador assíduo do bar antes de ficar rico, né? Aí, quando ele era pobre, ele frequentava o bar direto. E aí, ele foi ele que deu o nome, Tutti Giorni. Agora ele cresceu e não apareceu mais.
Já Iotti diz que a história não é bem essa.
Não é o caso de eu ter ficado pobre ou rico. Eu fiquei colono, eu vim morar em Caxias, então eu não posso mais ir a Porto Alegre, hein? Eu me perco, né? É, mas eu sinto muita falta daquele ambiente lá e dos colegas cartunistas que frequentavam o Tutti Giorni.
Edgar Vasquez acredita que a história do Tutti com os cartunistas transformou o bar num ponto de referência para esses profissionais em todo o Brasil.
No decorrer do tempo, o bar foi ganhando assim, esse status de point obrigatório, né? Hoje, qualquer cartunista do Brasil que chega em Porto Alegre, na terça-feira vai lá.
E, para Santiago, a relação da Grafar com o Tutti é ainda mais próxima.
A associação tem nada a ver com o bar, a associação dos desenhos, porque ela é bagunçada também, ela é anárquica. Ela existe porque resolveu existir, mas ela é uma anarquia completa. O bar também é uma bagunça.
Você está ouvindo o Cartoon e Cerveja no Alto da Borges, a história do Tutti Giorni.
Não mude o seu dial, ainda estamos falando do Tutti Giorni.
Mas de um Tutti que nem todo mundo conhece.
Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor.
Como, por exemplo, o bar dos festivais bregas, que existem há muito tempo no Tutti e quase ninguém sabe. Principalmente, duas pessoas foram responsáveis por essa ideia bem original.
De beijar seus lábios.
Na verdade, foi o Emílio e o Helder. O Helder Olier é um repórter do Estadão. Aí queriam descobrir quem era mais brega dos dois. Aí eles iam fazer um concurso. E aí começou, de lá pra cá não para mais. Faz 20 anos, já que todos os anos tem um festival.
Santiago vai além e explica exatamente como funcionava na década de 90 a competição de música brega. O também cartunista Guilherme chega a afirmar que uma famosa festa de Porto Alegre copiou a ideia dos amigos.
Teve uma época na década de 90 que foi muito forte, anualmente, era a Festa Brega, onde tinha um concurso de música brega.
Segundo o Hernani, diz que
a Festa Brega,
que a festa que do concursos. Ridículo, copiou dele.
Copiou dele, eu acho que foi sim. A Festa Brega tinha um concurso de roupas, de indumentária, e tinha um concurso de música. Então, a brincadeira, a gente pesquisava uma música bem brega, nesse sebo de disco, descobria aquele sertanejo antigo, caipira, música gaúcha, que sei eu, e aquelas coisas bem brega. E que escrevia, e tinha um concurso, tinha um júri que escolhia qual é a música mais breve.
Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor.
A competição era levada muito a sério, e até troféus de música mais brega eram entregues aos vencedores. Edgar Vasquez, um dos jurados, conta uma história bastante peculiar sobre uma das categorias do festival.
Tinha um prêmio para indumentária brega. Então tinha guria fantasiada de evangélica, de normalista. Tinha os caras fantasiados de caipira, de fazendeiro. E aí, nessa noite também, além do troféu da música brega, tinha o troféu da roupa brega. E o fato engraçado que aconteceu é que numa dessas noites aí, dessas festas, a guria que ganhou a indumentária brega não estava concorrendo.
O Tutti guarda ainda histórias muito divertidas e bem curiosas. A visita do cônsul da Espanha é apenas uma delas.
Eu e o Joaquim Fonseca, que é artista plástico e professor, a gente estava numa exposição de arte e aí conhecemos o cônsul da Espanha. E o cônsul da Espanha perguntou, começamos a conversar com ele e tal, ele disse assim, eu queria ir num boteco assim bem popular aqui pelo centro. E eu digo, tem um bem popular, o Tutti Giorni, vamos lá. Vamos lá, conhecer, acho que eu descrevi ele que foi lá. Aí ele sentou lá e digo, Nani, chegou o cônsul da Espanha, o Nani ficou tremendo, disse, o que eu vou fazer para agradar o cônsul? Diz, vê um uísque bom aí pro cara. Aí o Nani não tinha nada, o Nani só tinha Nato Nobres, né? Só o que ele tinha, aquele bem barato. Aí ele saiu nas vizinhanças, ele conseguiu lá um Ballantines, aí trouxe pro cônsul. Aí o cônsul disse, não, a mim me gusta muito ele Nato Nobres.
E não foi só isso. Por muito pouco o bar não virou global.
O Geraldo foi duas vezes lá e adora o bar. Ele queria levar a ideia pro, pro Luciano Huck, para ele
reformar, tipo aquele lata velha que eles fazem, que eles fazem de casa.
Ele chegou a levar a ideia pro Huck, mas acho que o Huck não abraçou a ideia.
Talvez um dos motivos que dê ao Tutti tanta história para contar e o torne tão importante seja sua localização um tanto quanto especial.
No alto da escadaria Outono, que liga Borges de Medeiros a Duque de Caxias, o Tutti Giorni está em um dos principais cartões postais de Porto Alegre.
E tem muitos frequentadores que acham que o bar não seria o mesmo se estivesse em outro lugar.
É isso aqui, são, é, é esse espaço, é essa escadaria que dá identidade no lugar, assim, né? Acho que não seria a mesma coisa se abrisse em qualquer outro lugar.
Os cartunistas concordam que o viaduto é a casa do bar. Guilherme até tem uma metáfora própria para descrever o Tutti.
Ele me lembra tipo um submarino antigo.
Submarino antigo, é.
Porque na verdade ali em cima de que tá as escadas é a proa, daí tem as duas escotilhazinhas. Dá pra fazer o Titanic dali. E a gente brinca assim, ah, vou até a proa ali. E embaixo, daí tu vai nas escadarias aqui. A gente olha para baixo como se fosse um rio, mas o nosso rio é a morte.
O rio de
asfalto.
A nossa Veneza.
Hoje o Tutti já não é mais o mesmo do começo. É claro que as paredes continuam cheias de desenhos e os cartunistas têm uma relação especial com o bar.
Mas desde que Guilherme começou a levar seus amigos do Instituto de Artes da URGS para lá, o perfil dos frequentadores mudou muito.
E depois, quando nós abrimos, uns 3 anos para cá, começou a pintar gente de todas as tribos aí, cartunistas, chargistas, jornalistas, de cinema, televisão, e aí começou a pintar, e aí começou, virou ponte no centro.
E hoje, o viaduto ganha vida à noite com o movimento do bar, como conta Guilherme.
E começou a bombar de uma maneira que agora saiu do controle. Terça-feira de noite é 1.000 pessoas aí na frente, no mínimo.
Ainda assim, Nani, o dono do Tutti, não conseguiu arrecadar os R$40 mil que acumulou de dívidas durante os últimos anos.
Nani se recusa a pagar os impostos do condomínio e tenta reverter a situação com processo judicial.
Por que que eu tenho que pagar um elevador? Por que eu tenho que pagar material da limpeza? Por que eu tenho que pagar a portaria? Por que eu tenho que pagar a mulher que faz a faxina lá em cima? Os caras não cuidam nada dos vidros, estão todos quebrados ali na frente da porta. Ninguém cuida nada, de pagar condomínio para quê?
Porém, o bar já foi leiloado e ele está apenas esperando que a nova dona ocupe o lugar.
Sob a possibilidade de fechamento, Nani não descarta a ideia de abrir o Tutti em outro local.
Se eu sair daqui, vou ter que abrir outro lugar. Certamente, tem que viver, né? Eu pensei fazer isso aí.
Mas o dono do Tutti não quer perder a Borges.
Cara, eu fui na picada, vou me matar, vou me amarrar aqui no viaduto, vou me enforcar aqui no viaduto. Os caras me tiraram o ganha-pão, cara. Isso aqui é meu ganha-pão, como é que tu não pode? Isso aí não existe, eu só tenho esse imóvel.
E não é só ele. Os frequentadores também não gostaram nem um pouco da notícia. E é por isso que começaram uma campanha na internet para salvar o Tutti. A arrecadação não foi suficiente e hoje o destino do bar é incerto.
Mas o que fica é a importância que o Tutti Giorni teve e ainda tem para muita gente e todas as histórias que passaram por lá. Para Santiago, a relação dos cartunistas com o Tutti é de troca.
A gente realimenta ele, ele realimenta a gente.
E os frequentadores continuam na torcida de que o Tutti consiga se salvar, afinal...
O Tutti é mais do que um bar bacana, o Tutti é um bar histórico de Porto Alegre.
O Tutti é como a vida é, cru.
Essa foi uma produção da disciplina de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Apresentação de Ariel Engster e Laura Becker. Produção de André Lacaze, Ariel Engster, Júlia Pelizari de Matos, Laura Becker, Melissa Pérez e Natasha Reis. Técnica de Neudimar da Rocha e orientação de Cida Golim. Para fora, eu não quero mais.